Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 17, versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, e o mundo acredite que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Palavra da salvação.
Ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu.
Prontos, queremos começar por cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, e desejar-lhes mais uma vez um bom tempo pascal. E nesse tempo da Páscoa, continuamos a ler o Evangelho de São João e continuamos a ler, como dizíamos na semana passada, o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. E hoje, praticamente, estamos na última parte desse discurso de despedida, porque estamos a ler a parte final daquilo que se tem chamado a oração sacerdotal de Jesus, o capítulo 17 de São João. Então, a última parte desse discurso, da quinta-feira à Santa Noite, que, como sabemos, era a véspera da paixão e morte do Senhor. Então, Jesus, como vimos na semana passada, e nós que estamos já habituados, prontos a ler São João, depois de ter dito praticamente as últimas palavras, as últimas recomendações, e quase que poderíamos dizer o mandamento do amor, o testamento, te recordas, semana passada estávamos a falar no testamento, depois de ter dito e dado esse testamento aos seus discípulos, hoje Jesus dirige-se ao Pai numa oração realmente filial, uma oração forte, a oração sacerdotal. E se nós formos ver, praticamente a oração sacerdotal que São João apresenta é a mais longa oração de Jesus. Não tem uma oração assim mais longa do que esta, né? Mas o Evangelho de hoje nos apresenta a última parte, que também é muito densa de sentido, de mensagem, de significado. Nós não vamos comentar tudo aqui, mas pelo menos umas partes que nos podem realmente ajudar. Então, qual é que seria o conteúdo desta oração? Mas antes disso, talvez nos podemos imaginar um pouco a consciência que Jesus tinha de si, né? Aquela noite de Quinta-feira Santa, sabendo aquilo que haveria de acontecer, ele que tinha constituído o grupo dos discípulos e que certamente teria de deixá-los com a sua morte, etc. Mas já havia na antecâmara, quase que poderíamos dizer, já havia aquilo que haveria de suceder no futuro. Ver essas grandes multidões de gente que haveria de acreditar na palavra desses discípulos, naquilo que haveriam de pregar, proclamar sobre Jesus, sobre a sua palavra, sobre a sua mensagem, às populações do mundo inteiro, aqueles que haveriam de acreditar e também aqueles que não haveriam de acreditar, evidentemente. E Jesus reza por eles. É bonito saber isso, que Jesus, vendo praticamente em antemão o quadro do futuro, ele já rezou por nós. Todos nós que, através dos séculos, através dos tempos e através do espaço, não só na Palestina, não só no Império Romano, não só no Médio Oriente, não só na Europa, mas em todo o mundo, portanto, até ao nosso tempo, Jesus rezou por nós. Teve-nos na mente, teve-nos na sua oração. E é bonito nós podermos personalizar isto, né? Dizer que naquele dia, naquela quinta-feira santa, Jesus rezou também por mim. Jesus quase que me viu e rezou por mim. E São Paulo, de facto, para ressaltar, para sublinhar que esta oração de Jesus continua, não foi só naquela quinta-feira santa, e nem foi só no Monte das Oliveiras, no Getsemane, durante o tempo da paixão. Essa oração de Jesus continua. E São Paulo, para ressaltar isso, ele diz na carta aos Romanos que Jesus está à direita do Pai e continua a interceder por nós. Portanto, a oração de Jesus perante o Pai continua até agora. E a carta aos Hebreus ainda é mais incisiva neste sentido, quando diz que Ele é sempre vivo para interceder por nós. No capítulo 7 da carta aos Hebreus. Tanto aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma preocupação e ternura, por assim dizer, que Ele teve pouco antes de iniciar a sua paixão, esta oração continua pelos seus discípulos, pela sua igreja e pelo mundo inteiro. Então, nós nos poderíamos perguntar qual é o conteúdo dessa oração? O que é que realmente Jesus pede nesta oração? Tanto na chamada oração sacerdotal, é o que a leitura de hoje tenta sintetizar em poucas palavras. São João diz mesmo assim, no início da leitura, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por meio da sua palavra. E que todos eles sejam um. Esse é muito bonito, mas é o mais difícil. De facto, o desejo fundamental de Jesus é que, de facto, a sua igreja possa viver na unidade. É verdade que Jesus previa essas grandes multidões, mas também Jesus sabia que o cancro da divisão está sempre à espreita. Porque tem os sectarismos, um que pensa desta maneira, o outro que pensa daquela maneira.
Sobretudo lá onde tudo depois se transforma em poder, exatamente, não serviço.
Exatamente. Os fanatismos, tanto daqui e da colá, tanto que criam xismas, que criam divisões, tanto tudo isto está à espreita, está no coração do homem, por assim dizer. Então, ele pede para que, de facto, possa reinar a unidade. Como é que vai ser esta unidade? Sabendo, muito embora, esta tendência de divisão, esta tendência de sectorismo, de fanatismo da parte de uns e de outros, como é que vai ser esta unidade? Tanto Jesus continua aqui no discurso, dizendo, como tu, ó Pai, és um, tu em mim e eu em ti. Portanto, não se trata aqui de apenas uma tolerância recíproca entre vários grupos, como poderíamos pensar. Nem se trata da famosa coexistência pacífica de alguns que, no fundo, já decidiram eliminar-se mutuamente, mas tentam encontrar uma maneira de conviver pacificamente. Não, na Igreja não se trata disto. Porque Jesus dá como modelo, exatamente, a unidade que existe entre Ele e o Pai no Espírito Santo. Portanto, o modelo é a Santíssima Trindade. E isso é um grande desafio, né? Porque na Santíssima Trindade, isto é, em Deus, as pessoas são distintas, como nós sabemos. São três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas vivendo numa unidade. Portanto, na diversidade, fazer uma só coisa, fazer a unidade, este é o grande desafio que a Igreja tem nos nossos tempos, mas não só nos nossos tempos, em todos os tempos.
Me recorda a reflexão do teólogo Hans Urs von Balthasar, quando diz a verdade é sinfônica.
Isso, né? É bonito.
Que a igreja tem que ser essa sinfonia da verdade.
Eu sempre me recordei também dessa palavra, muito feliz, aliás, de Fom Baltazar, tanto de que a igreja é sinfônica. E na sinfonia é isto. Não é só o violino, não é só a guitarra, não é só o tambor. A música sinfônica é feita pela harmonia de todos estes instrumentos. Isso é importante. Eu sempre tenho pensado, Filomeno, porque nós rezamos, não só em janeiro, na Semana da Unidade dos Cristãos, mas muitas vezes nós rezamos pela unidade dos cristãos. Mas não sei se nos temos interrogado o que é que nós pretendemos por esta unidade. Em que deveria consistir esta unidade? Talvez, muitas vezes, nós sonhamos numa unidade em que aqueles que pensam diferentemente de nós hão de vir a nós. Nós nunca pensamos de que temos algo de aceder ou a algo. Coisa. Nós pensamos normalmente assim, que Senhor, dai-nos a unidade, nós queremos a unidade dos cristãos. Isto é, aqueles que nós consideramos errados, que possam desistir do seu erro e possam vir para nós. Enquanto que a unidade, portanto, a verdade é sinfônica, como nós estávamos a dizer. Porque para nós fazermos a unidade entre duas pessoas que não estão unidas, tanto a unidade nunca pode significar eliminar uma das pessoas. Isso não seria unidade, seria tentar uniformizar. Portanto, unidade é diferente de uniformidade. Isso deveria ajudar-nos a pensar um pouco. Quando Jesus coloca como modelo desta unidade na igreja a própria Trindade. Isso me faz recordar um pouco a palavra de um padre da igreja africano, São Cipriano, que era de Cartago. Ele dizia assim, o que é a igreja? Ele definia a igreja como o povo que tira a inspiração da sua unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esta citação foi muito famosa no tempo do Concílio Vaticano II e foi tomada mesmo como ponto de reflexão desse documento grande, a Lumen Gentium, tanto a grande reflexão sobre a Igreja. É isto, porque a Igreja é mesmo isto, este povo que deve sentir-se unido, inspirando-se exatamente na unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não é uniformidade. Que não é todos fazerem a mesma coisa, que não é todos pensarem a mesma coisa, que não é todos rezarem da mesma maneira, que não é todos, terem o mesmo rito,
a mesma linguagem.
Não, é a unidade na diversidade, a exemplo e modelo e paradigma do Pai, Filho e Espírito Santo na Santíssima Trindade. Portanto, em Deus temos essas três pessoas que são absolutamente distintas uma da outra, mas também no respeito uma da outra e na unidade e na comunhão própria, exatamente. Portanto, eu acho que o caminho da unidade que deveríamos tentar ir construindo, porque, como dizíamos no princípio, a unidade é mesmo a grande preocupação que Jesus tem nesta última oração antes da sua paixão. A unidade é a coisa mais importante para ele. Portanto, neste caminho de unidade, o que é que deveríamos fazer? O que é que deveríamos tentar fazer? Eu acho que uma das coisas que deveríamos tentar fazer é tentar manter as riquezas de cada grupo e de cada pessoa. Porque cada grupo humano, cada pessoa, mesmo levada assim individualmente, é uma riqueza enorme. É uma originalidade, uma especificidade enorme. Então, se nós queremos construir a unidade e temos de construir a unidade, a nossa preocupação não deve ser eliminar essas diferenças. Não deve ser arrasar essas diferenças. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas tentar manter a riqueza da diversidade de cada pessoa e de cada grupo. Respeitar as legítimas diferenças, porque as diferenças são legítimas. Como estávamos a dizer, não somos todos obrigados a ser da mesma maneira. Portanto, as diferenças são legítimas. Portanto, não é necessário que todas as raças e culturas percam a sua originalidade. para se construir a unidade. Antes, pelo contrário, isso seria um grandíssimo empobrecimento, né? Se as raças e as culturas que existem na Europa, na África, na Ásia, nas Américas, etc., toda esta riqueza original, irrepetível, tanto se se perdesse em favor de uma presunta unidade, seria realmente uma horrível uniformidade. É preciso dar campo, exatamente, dar campo a todos. É preciso saber escutar as diferenças. Como eu gostaria, por exemplo, no meu país, no meu continente, na minha África, em tantos países, em tantos povos, como gostaria, se isso fosse uma realidade, saber escutar as diferenças. Porque saber escutar as diferenças significaria aprender da riqueza que elas constituem, né? Que elas são. Então Jesus diz que eles sejam um, assim como nós somos um. Na semana passada nós estávamos a ouvir que devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Portanto, Ele punha o amor dEle para conosco como paradigma do nosso amor. Hoje, Ele põe como paradigma da unidade, exatamente a unidade que existe na Trindade. Tanto sermos um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Por isso, nesse sentido, quase que poderíamos dizer que a Igreja, que é sacramento, que é sinal visível de Deus. Se a Igreja vive na unidade, assim, unidade na diversidade, passa a ser uma manifestação visível, uma presença visível do próprio Deus. Não queria terminar antes de comentar uma coisa que para mim é mesmo rara, né? Quando Jesus diz, eu quero que eles estejam onde eu estou. Quero. Não existe nenhuma parte dos evangelhos em que Jesus é assim tão audaz na sua oração e tão quase persistente, né? Este desejo único de Jesus, o que é? É que a humanidade, tanto não só os discípulos, mas todos aqueles que acreditarem através da sua palavra, a humanidade redimida, Jesus quer, tanto exige quase do Pai, que eles possam ser protagonistas, que eles possam ser participantes do destino maravilhoso que Ele vai ter como Filho bem-amado. Jesus quase que nos quer fazer, quase que nos quer fazer participantes da sua mesma natureza divina, né? Quer dizer, exagerando um pouco, mas o que Ele quer, e diz mesmo ao Pai, quero que onde eu estou, eles também estejam. Quer que a humanidade, quer que os seus discípulos, quer que a Igreja, quer que tu, eu, todos nós, possamos participar deste destino maravilhoso, bonito, glorioso de Jesus como Filho bem-amado, que Ele já antevia. Portanto, podemos já imaginar que, mesmo no Jardim das Oliveiras, mesmo durante a Paixão, e naturalmente podemos imaginar que, mesmo agora, estes são os sentimentos de Jesus em relação à sua Igreja, para que possa viver na unidade, em relação a todos nós, para que possamos lutar por esta unidade, que não é uniformidade, porque não podemos perder as riquezas da diversidade, da originalidade, e que prontos possamos todos participar do destino glorioso do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo.
Eu queria um pouco, digamos, tentar laicizar-se essa belíssima oração sacerdotal, pegando essa insistência que eles sejam um, este fator da unidade. Eu penso nos nossos países hoje. A unidade foi o fator fundamental para a luta para a conquista das independências. Depois das independências, guerra em Angola. Moçambique ainda está ali. Guiné-Bissau não falemos nem menos. As outras partes, Congo, Sudão do Sul.
O país mais novo.
O que é que falhou nesta unidade? E como retomar essa visão da Santíssima Trindade como modelo para a política como ato de caridade?
Eu suponho que aquilo que faltou é mesmo isso, né? Pegar no modelo da Santíssima Trindade para os nossos casos concretos. Porque os nossos países são o espelho de uma realidade necessariamente diversificada. Sim, é diversificada não só nos indivíduos, como é natural, mas é diversificada...
Até nos partidos.
Porque é nos partidos, nos grupos sociais, nos grupos tribais, étnicos, linguísticos, toda essa diversificação. Mas todas as vezes que nós olharmos para a diversidade como uma ameaça, então estamos no princípio, portanto não podemos avançar. Então o modelo da Trindade nos diz que a diversidade não é uma ameaça, a diversidade não é uma inimizade, mas é uma riqueza, é uma oportunidade. Portanto, a originalidade dos vários partidos políticos, a originalidade dos vários grupos étnicos, linguísticos, etc., de que o nosso país é constituído, é uma riqueza. Então é preciso escutar as diversidades. É isso que não fazemos. É isso que nós não fazemos. Porque quando a diversidade fala, como é que se diz? Ah, este quer estragar a unidade nacional. Portanto, este é um inimigo, este. Temos de controlá-lo e, se possível, eliminá-lo. Portanto, eu, quando li este texto e quando me pus a refletir um pouco para partilhar um pouco de pensamento já à volta do Evangelho sobre esta oração sacerdotal, aquilo que me parece ter aprendido é mesmo isso. Aprender que o outro não é uma ameaça. Mesmo quando ele pensa diferentemente de mim, eu tenho de saber escutar, que é para crescer. Se eu escuto a ele, certamente vou estar numa posição intelectual, só para começar, para não dizer social, etc., para ir para frente, numa posição superior, porque será uma posição que é soma daquilo que é meu e daquilo que é dele. Assim, eu avancei um passo. Mas se eu fico na minha, então fico empobrecido. Portanto, para mim, o modelo da Trindade proposto por Jesus nesta oração sacerdotal nos diz mesmo isso, que só se nós dermos ouvido às diversidades nas nossas realidades sociais, culturais, políticas, até econômicas, podemos dizer, tanto religiosas, tanto se dermos ouvidos, então sim, podemos tanto ter paz, ter unidade.
Me abriguei nas batalhas que enfrentei, és um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?